Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos de 12 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos de 12 a 17. Peço que você acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra de Deus: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Oremos mais uma vez. Santo Deus, tua palavra foi lida, o Senhor fala ao nosso coração através da tua palavra. Pedimos ao Senhor que teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la, ser com teu servo na exposição, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você já se deparou com um acontecimento inesperado? Esposas, talvez um jantar surpresa quando você achava que o marido havia se esquecido do aniversário de casamento. Para os alunos, para os estudantes, uma nota boa quanto se pensava que tinha ido mal numa prova. Ah, filmes são bons para mostrar acontecimentos inesperados. Às vezes ficamos surpresos com uma mudança repentina na história. O mocinho vira vilão e o vilão vira mocinho. Irmãos, hoje nós estamos diante de um texto, diante de uma história com um acontecimento inesperado. Mateus 21, de 12 a 17, nos mostra uma atitude inesperada de Jesus. E talvez, para a nossa sociedade, uma sociedade pós-moderna, que monta uma imagem de um Jesus manso, calmo e indefeso, nessa história o considerem como alguém que tenha surtado às vésperas da crucificação. Irmãos, Jesus está bem consciente do que ele está fazendo. Mateus tem um objetivo: mostrar aos seus leitores que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. O Messias não é um líder político que os judeus esperavam. O Messias é o rei. O rei que vem sentado no jumentinho e entra no templo e faz uma reforma geral. Nessa história, em particular, Mateus nos mostra a autoridade do rei Messias, pois ele restabelece a ordem do templo. O tema do sermão desta noite, desta manhã, é feitos inesperados do Messias esperado. E por meio de três acontecimentos, ou três cenas, três cenas que são purificação, restauração e adoração, nós veremos uma verdade: Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Essa história, ela nos desafia a uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida que busca conhecimento do nosso Redentor, e ela nos impulsiona a seguir o Messias Rei, o Messias anunciado por Mateus, e a nos moldarmos cada dia mais a Ele. Então, a primeira cena, versículos 12 e 13. Primeira cena é a purificação. No começo do capítulo, uma festa é organizada. Jesus, ele entra em Jerusalém e é recebido com louvores: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A maior parte da multidão estende as vestes pelo caminho, ramos de árvore eram espalhados pela estrada. Ele, Jesus, sentado num jumentinho, entra por Jerusalém. A cidade se alvoroça. E eles perguntam: quem é este? E as multidões respondem: é o profeta Jesus. Certamente que nem mesmo os discípulos esperavam por essa. Devem ter ficado surpresos, e talvez mais surpresos, quando alguns dias depois, a mesma multidão grita: crucifica-o! O dia da entrada triunfal é domingo, da semana da paixão. É apenas o primeiro dia de uma semana com muitas surpresas. Essa história, ela está nos quatro evangelhos. A narrativa de João, ela apresenta aquela que seria a primeira purificação do templo. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a segunda purificação. Certo que nem todos os estudiosos, eles concordam que tenha acontecido duas purificações. Alguns argumentam sobre a organização de cada evangelista, porque eles têm essa liberdade de organizar o material conforme aquilo que está em sua agenda. Por exemplo, João talvez teria colocado a purificação no começo do seu evangelho, lá no capítulo 2, a fim de mostrar que Jesus, ele não pertencia àqueles grupos religiosos da época. Outros argumentam que houve sim duas purificações, e provavelmente essa seria a opinião mais aceita. Um dos argumentos diz respeito às diferenças encontradas nas narrativas. Em João, Jesus diz: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Essa é apenas uma das diferenças que nós encontramos. De qualquer forma, a atitude de Jesus, ela é completamente inesperada. E o que vemos é um Jesus intolerante, inflexível e consumido por ver aqueles homens vendendo e comprando e assim profanando o templo. Interessante que aqui na liturgia foi falado a respeito de nós buscarmos a nossa justiça, a justiça própria. Jesus, ele fica irado. Será isso pecado? Não. Jesus, ele se ira com a profanação do templo. Aquilo que às vezes a gente chama de ira santa. Veja que não é contra algo que foi feito contra si. Apesar dele ser o Redentor, ele ser o Senhor do templo. Mas, meus irmãos, aqui cabe um parêntese. A nossa ira, ela é justa quando ela está dentro daquilo que a palavra de Deus mostra. Não contra aquilo que façam para nós. Jesus, ele é inflexível, ele fica consumido por ver aqueles homens profanando o templo. Vamos ler mais uma vez, os versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O evangelista Marcos nos conta que no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus vai até o templo e então presencia essa cena deplorável. Já Mateus não nos diz que foi no dia seguinte. Aliás, quando lemos desde o começo do capítulo 21, a impressão que temos é que imediatamente Jesus vai até o templo. E talvez seja esse o efeito que o evangelista Mateus queira causar em nós, para nos mostrar justamente, dar uma ênfase na apresentação de Jesus como o Messias Rei, o Senhor do templo. O versículo 12 diz que ao entrar no templo, Jesus expulsou completamente. E aqui a gente não sabe se foi com açoite, como lá o evangelista João narra, mas o fato é que Jesus, ele não dá oportunidade de explicação. Ele manda todo mundo sair. Os que compravam, os que vendiam, todos. O local onde acontece o comércio, provavelmente é aquele conhecido Pátio dos Gentios, não é dentro do santuário, dentro do templo, mas é numa ala ao lado, Pátio dos Gentios, onde muitas pessoas tinham acesso. Era um local aberto, do lado de fora. Então, Jesus faz sair os que vendiam, os que compravam, cambistas e vendedores de pombas. Mas espere um pouco. Qual a finalidade do comércio no templo? A finalidade era promover oferta aceitável para sacrifício. O comércio, em outras palavras, ele promovia adoração. O que há de errado nisso? Veja, era próximo à Páscoa, uma festa importante, atraía muita gente, gente de toda parte. E precisamos nos lembrar que os animais para sacrifício precisavam ser perfeitos. Assim, para aqueles que vinham de longe, aqueles que têm mais de um filho, podem imaginar a cena. Uma caminhada longa, duas, três, quatro, cinco crianças, mais as coisas, ainda trazer animais. Ora, meus irmãos, ter um comércio disponível com animais aceitáveis para sacrifício, se tornou algo muito atraente, era mais fácil. Alguns estudiosos afirmam que fora do templo havia esse tipo de comércio. Alguns até dizem que o Monte das Oliveiras era o local onde isso acontecia, onde esse comércio era praticado. Todavia, o protesto de Cristo é contra o comércio dentro do templo, que segundo registros históricos, visava somente lucro. Comércio dentro do templo certamente foi aprovado pelos líderes religiosos. Sem essa aprovação, esse comércio não poderia acontecer. Inclusive, não é de se duvidar que os líderes recebiam uma porcentagem nisso tudo, talvez uma concessão para venda. Portanto, era interesse dos sacerdotes. Os animais precisavam passar por vistoria, porque animais com defeito não serviam para sacrifício. Quem fazia a avaliação eram os sacerdotes. Assim, quando o animal era trazido de fora e era reprovado, ali mesmo o ofertante comprava outro e fazia o seu sacrifício. Muito prático. O problema é que era muito pecaminoso. No versículo 12, quando Jesus expulsa, não coloca para fora somente os que vendiam, mas também os que compravam. Não é interessante isso? Por que Jesus não expulsa só quem estava vendendo? Eles que estavam gerando aquela bagunça toda. Mas tanto quem vendia quanto quem comprava é mandado para fora. E isso nos mostra que aquele comércio, ele não estava acontecendo só de vez em quando, era algo que acontecia com uma certa frequência. Havia ali também cambistas. E esses trocavam o dinheiro para que pessoas pudessem fazer seus pagamentos. É preciso lembrar que atos de purificação exigiam determinados pagamentos. E o pagamento deveria ser feito com uma moeda aceitável no templo. Não era com qualquer dinheiro. O dinheiro estrangeiro não podia entrar dentro do templo. Então eles estavam ali prontos a trocar. O problema é que eles cobravam altas taxas na troca do dinheiro. Mateus ainda cita os que vendiam pombas. Eu não sei se você se lembra, mas a oferta dos pobres era pomba. Essa é uma evidência de que o comércio era para todos. Não tinha distinção. Não era só para ricos. Mas os pobres também encontravam um produto ali que eles poderiam ter acesso para oferecer sacrifício. Mas registros também mostram que o pobre não podia pagar por aquela pomba. Era um valor muito caro. Tristemente, vemos coisas assim acontecerem em nossos dias. E eu não estou falando de animais dentro do templo, mas estou falando da comercialização do Evangelho. Supostas igrejas que se dizem servir ao Senhor Jesus Cristo, estão mais preocupadas em adorar Mamom, chegando ao ponto de extorquir as pessoas usando a fé para isso. Contudo, meus irmãos, mesmo com tanta corrupção, que diversos registros mostram que aconteciam ali dentro do templo, parece que o ponto a ser destacado pelo evangelista Mateus ainda não é esse. É o da profanação que o comércio causava. Imagine o mau cheiro dos animais, a gritaria, o barulho. Para quem está acostumado aí à feira, feira de rua, sabe como é que é o comércio ao céu aberto. Quando Jesus vê aquela bagunça, ele não tolera a afronta. Jesus cita o profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração. Isaías 56:7. Esse texto de Isaías fala a respeito do ajuntamento promovido pelo próprio Deus, onde gentios e judeus seriam congregados, eles estariam juntos em adoração a Deus. A casa de oração citada por Jesus forma um contraste com a acusação que vem logo em seguida: vós a transformais em covil de salteadores. E aqui Jesus está citando Jeremias, o profeta Jeremias, o capítulo 7, aqui é o capítulo 7, versículo 11 do livro de Jeremias, mas o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, ele descreve a iniquidade do povo. Havia uma superstição, uma crença de que o fato, o simples fato de ir até o templo garantia bênçãos. Nada que nós não encontremos hoje. Aqueles homens se dirigiam à casa de Deus só para serem abençoados. A acusação de Cristo é grave. O templo representava a habitação de Deus. E deveria sim ser respeitado e não profanado, como estava acontecendo. Aquele lugar deveria ser casa de oração, o lugar de adoração a Deus. A igreja, este local em que nós estamos reunidos, ele deve ser respeitado. Aqui dentro devemos sim ter um culto santo, seguindo os princípios bíblicos, livre de toda a corrupção e que o amor ao dinheiro produz. Mas, apesar de chamarmos de igreja este local, a igreja de Cristo não são os tijolos, as colunas, as paredes, os bancos, mas sim os crentes. Profanar o templo com o comércio era violar, transgredir, sujar e tratar como impuro o local que era para ser dedicado à adoração e comunhão com Deus Santo. O que então seria profanar este templo, que é chamado de habitação do Espírito? A Escritura diz que tudo que fazemos com este templo, tudo que fazemos com este templo que é a habitação do Espírito, deve ser feito para a glória de Deus. Usá-lo para a nossa glória seria uma forma de profaná-lo. Aqueles homens estavam usando o templo para o benefício próprio. O ato de Jesus não só remove o comércio de dentro do templo, mas também mostra que toda forma de adoração e comunhão com Deus através do sacrifício estava contaminada com o pecado. Nessa história, Jesus não condena o templo, apesar de depois ele dizer que aquilo tudo seria destruído, e aí os judeus ficam loucos com ele: como pode dizer que vai destruir tudo e reconstruir em 3 dias? Apesar disso, ele não condena o templo, pelo contrário, ele restabelece o uso daquele local. Contudo, meus irmãos, alguns dias depois, um acontecimento inesperado daria fim a todo aquele sistema que havia sido corrompido e tinha perdido, de certa forma, o seu propósito. Alguns dias depois, o sacrifício do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos purifica do pecado, abriria o caminho para a adoração e comunhão que jamais poderão ser corrompidas. Cristo Jesus é o Senhor da igreja, porque somente Ele pode purificá-la, purificá-la dos seus pecados. E eu não tenho dúvida de que você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Mas ainda assim, e eu não sei se acontece só comigo, talvez aconteça com você também, aquela terrível inclinação de quando a gente peca, parece que a gente tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Tem que ir mais na igreja. Tem que cantar mais alto. Não sei, ofertar mais. Meus irmãos, nada do que fizermos, nada do que fizermos pode apagar o nosso pecado. Nada do que fizermos pode resolver as coisas com Deus. Mas aqui está o Senhor da igreja, que através do seu sangue nos purifica de todo pecado. Os nossos pecados não podem ser apagados com boas ações, atitudes espirituais ou até mesmo atitudes piedosas. Somente em Cristo temos o perdão dos pecados. E preste atenção, vida de santidade é uma vida de dependência do Senhor da igreja. Vida de adoração é uma vida de dependência do Senhor da igreja. Esse Senhor que reformou o templo, restabeleceu a adoração no templo, mas também que reforma a nossa vida, para que vivamos em verdadeira santidade, para a qual fomos chamados. Lembra? Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. A segunda cena que o texto mostra, e essa é um pouquinho mais curta, um pouquinho mais rápida. A segunda cena é a restauração, e ela está no versículo 14. Acompanhe comigo a leitura. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Talvez ao ler a narrativa de Mateus, você se pergunte, será que ninguém tentou impedir Jesus de fazer tudo aquilo? Ora, considerando que no dia anterior ele foi recebido por uma multidão, creio que ninguém se atreveu a tentar impedi-lo. Ele havia sido considerado profeta. Então, a cena da limpeza, ela é cortada de forma abrupta, e uma nova cena é descrita. Mateus é o único evangelista que cita a cura dos cegos e coxos após a limpeza promovida por Cristo. E algumas considerações importantes a respeito desse versículo. Primeiro, meus irmãos, por que será que somente Mateus cita as curas e as coloca de forma repentina? De repente o texto muda, passa de um Jesus que está fazendo uma limpeza geral, para um Jesus que recebe pessoas carinhosamente e as cura. Por que que Mateus coloca isso assim, de forma repentina? E a segunda consideração, será que cegos e coxos eram bem-vindos no templo? Vamos à primeira. Com relação à primeira, parece que Mateus, ele quer evidenciar justamente a corrupção do templo, bem como do sistema sacrificial que está acontecendo. Lembrando que os leitores de Mateus provavelmente eram judeus e eles conheciam muito bem aquela feira que acontecia dentro do templo. A fim de mostrar essa corrupção, no versículo 13, Mateus descreve, lembra as palavras de Jesus? A minha casa será chamada casa de oração. Mas Mateus, ele omite o restante do versículo. Por exemplo, Marcos, ele coloca. Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mateus não coloca isso. Quando olhamos para a estrutura do texto, notamos um contraste forte sendo apresentado ali. Provavelmente, por esse motivo, Mateus suprimiu o restante do versículo. Para evidenciar que Jesus era o Senhor do templo. Agora, nós vemos no versículo 14 uma mudança repentina que mostra outro contraste entre aquilo que era feito no templo e aquilo que Jesus agora estava fazendo no templo. A segunda consideração é sobre cegos e coxos dentro do templo. Eles tinham acesso a qualquer parte do templo? Segundo alguns estudiosos, esses homens, eles foram restringidos quanto ao acesso a determinadas partes do templo. O pátio dos gentios provavelmente era liberado. Contudo, as autoridades judaicas do primeiro século, segundo a interpretação de Levítico 21, 16 a 20, eles proibiram cegos, coxos e surdos de oferecer sacrifício no templo. Mas Jesus os recebe e começa a curá-los. Esses homens são restabelecidos de suas doenças e agora podem oferecer sacrifício a Deus. As ações de Cristo demonstram sua superioridade sobre o templo. não só superioridade, como a autoridade. Ao curar cegos e coxos, Jesus mostra que aquele lugar deveria ser um lugar onde pessoas fossem restabelecidas e não restringidas. Essa é a última menção das curas que Jesus, a última menção que Mateus faz a respeito das curas. Agora, uma coisa interessante, na nossa liturgia, foi lido a respeito das virtudes que devem ser recomendadas. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E assim, a carta aos Romanos, Paulo descreve diversas atitudes que devem ser visíveis aqui dentro. Atitudes que devem ser cultivadas pela igreja, que somos nós. As curas no ministério de Jesus, elas têm um significado muito importante. Elas mostram que Jesus é o Messias, o Filho de Davi, o Filho de Deus. Mas não só isso. Elas mostram que Ele é o único que pode restaurar a vida. Nas curas, Jesus, então, mostra que Ele pode restaurar todas as coisas, mostrando assim que a sua redenção ela é completa. Aquele lugar de profanação, agora era um lugar de cura e restauração. Aqueles homens, cegos e coxos, quando restabelecidos, não mais são considerados como impuros, eles podem se achegar ao templo para adoração. Meus irmãos, Cristo nos restabelece a comunhão com Deus. Somente por meio dEle, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos vir aqui dentro para falar com Deus. Até mesmo porque este lugar não é a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito, a habitação do Espírito. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Hebreus fala muito que Ele é o nosso sumo sacerdote. Somente o Senhor da igreja pode restaurar o homem, a comunhão com Deus, porque a redenção dele é completa. E agora, a terceira e última cena, e ela está nos versículos de 15 a 17. Mais uma vez, acompanhe a leitura. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao Filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Nós estamos entrando no mês de outubro, e o mês de outubro guarda uma data muito importante para nós. O dia da reforma protestante. É um mês importante para os reformadores, para a igreja reformada. Mês em que comemoramos a reforma protestante. Mês em que a história de como aqueles homens do século XVI se submeteram à autoridade do Senhor da igreja, causando um grande rompimento na tentativa de colocar de novo a igreja nos trilhos, a igreja debaixo da palavra do Deus soberano. Mas entenda uma coisa, Lutero, Calvino e todos os demais, ou os grandes reformadores do século XVI e os que vieram depois, eles apenas seguiram o grande reformador, que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. A autoridade pertence a Jesus, o maior reformador. Porque a purificação que Ele promove é perfeita, a restauração que Ele promove, ela é completa, e por isso Ele é o único digno de receber toda a adoração. E fatalmente, nós muitas vezes viemos aqui na casa de Deus, adorar a Ele, mas mais querendo ser adorados. Talvez não só aqui, mas naquilo que fazemos lá fora, no nosso trabalho, na escola, quando a palavra de Deus diz que tudo que fizermos tem que ser feito para a glória do nosso Deus, e nós buscamos a nossa glória, a nossa adoração. Veja que contraste. Terceiro e último acontecimento é marcado por outra cena. Uma cena inesperada, não é verdade? Agora, crianças de colo o louvam. Crianças adoram ao Senhor. E o mais interessante, aqueles homens que conheciam a lei, aqueles homens que conheciam a Escritura, eles ficam indignados. O texto mostra um grupo que não é o de comerciantes, mas é um grupo que provavelmente estava ali desde o começo, vendo todo aquele espetáculo. Esses são os sacerdotes e os escribas. Eles assistem todo o espetáculo de curas e restauração promovido por Jesus e provavelmente presenciaram a limpeza do templo. Mas quando ouvem as crianças de colo gritando e cantando Hosana ao filho de Davi, o texto diz que eles ficam indignados. Dá uma olhadinha aí de novo. Mas vendo os principais sacerdotes escribas, as maravilhas que Jesus fazia, ou seja, a cura que ele estava realizando ali devia ser algo maravilhoso mesmo, surpreendente. Aqueles homens, eles ficam indignados com as crianças cantando. E por isso, então, eles fazem a pergunta a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Como é que pode isso? Olha o que essas crianças estão falando. Eles não se importam com a destruição do comércio, não falam a respeito das curas, mas ficam indignados com as crianças de colo, gritando, louvando a Deus. As crianças dizem, Hosana ao filho de Davi. Palavrinha Hosana significa algo como salve agora, salve-nos, imploramos. Ela é a junção de duas palavras hebraicas. O primeiro uso dessa palavra, por exemplo, ele acontece no Salmo 118, verso 25, que diz, ó, salva-nos, Hosana, Senhor, nós te pedimos. No primeiro século, essa palavra, primeiro século, no tempo de Jesus, essa palavra ela se tornou uma expressão litúrgica usada de diferentes formas, como, por exemplo, uma oração por socorro, como uma expressão de louvor, ou até mesmo um grito de celebração. Isso nos faz lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Hosana, o filho de Davi. Jesus responde com um argumento que os faz calar. Sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? Esse é o Salmo 8, verso 2. Jesus argumenta usando a Escritura e revela outro contraste. Crianças de colo são capazes de louvar a Deus, mas eles, homens conhecedores da Escritura, não reconhecem que estão diante do Messias, a quem toda autoridade pertence. E a gente às vezes olha para um texto como esse, e a gente fala assim, ah, bem feito, isso mesmo, Jesus, responda assim para eles. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, nós padecemos o mesmo pecado que esses homens. Conhecemos o grande rei, o único que é digno de toda adoração, e não prestamos a adoração a ele. Jesus não impede que as crianças o louvem. Jesus não diz uma palavra contra, mas recebe o louvor e assim mostra que é o Messias. Ao receber o louvor, ele mostra, aliás, que é o próprio Deus. Porque as palavras do Salmo 8, verso 2, são dirigidas ao próprio Deus. Jesus, ele não ataca a esses homens, os líderes da igreja, como a gente vê nos debates políticos, né? Um acusando o outro, fazendo intrigas ali. Não, Jesus ele responde com a palavra que é autoritativa e inerrante, a palavra do soberano Deus, mostrando que ele sim é o filho de Davi, o Messias esperado. Tirastes perfeito louvor, traz a ideia de fazer nascer o louvor, suscitar ou restituir o louvor. As crianças de colo fazem aquilo que deveria ser feito no templo, enquanto os líderes religiosos, conhecedores da Escritura, profanam um templo e não reconhecem a autoridade daquele que é digno de receber todo o louvor. Nós, como bons presbiterianos, nós sabemos de cor qual é a primeira pergunta do breve catecismo. Qual a finalidade para qual o homem foi criado? gloriar-se em Deus, gozar dele para sempre. Irmãos, nós fomos criados para o louvor e glória daquele a quem pertence toda a autoridade, daquele que é Senhor da igreja. E quando a gente fala Senhor da igreja, a gente não está falando desse prédio, a gente está falando dos crentes, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não louvamos e adoramos somente quando nos reunimos dentro dessas quatro paredes. Nossa vida deve ser uma expressão de louvor ao Senhor. Na escola, no trabalho, em casa, nas atividades diárias. Não nos falta oportunidade de adorar ao Senhor da igreja. E o versículo 17, ele termina mostrando que Jesus, ele não fica em Jerusalém. Ele vai para Betânia. E alguns estudiosos dizem que provavelmente a cidade estava cheia, porque era perto da Páscoa, muita gente vinha de fora. Alguns arriscam até que Jesus foi pernoitar na casa de Lázaro. Não fica claro qual é a razão específica por que Jesus não fica em Jerusalém. Mas quando a gente começa e continua lendo o Evangelho de Mateus, uma coisa fica evidente: quanto mais Jesus entra em Jerusalém, na cidade de Deus, mais a oposição aumenta. Irmãos, Cristo é o Senhor da igreja, e somente por meio do Senhor da igreja nós podemos prestar verdadeira adoração. Concluindo, vimos por meio de três cenas: purificação, restauração e adoração, que Jesus faz uma reforma geral no templo. Isso só acontece porque Ele é o Messias Rei, que Mateus aponta. Jesus é o Senhor da igreja e Ele tem toda a autoridade sobre ela. Eu não sei se você reparou na oração do reverendo Ageu, a primeira oração que nós fizemos aqui hoje. O reverendo adorou a Deus porque Ele está nos preparando como igreja para o glorioso dia. É justamente isso. Nós, como igreja, somos reformados dia a dia pelo Senhor da igreja. Veja, por meio dele nós prestamos verdadeira adoração. Somente por meio dele, do Senhor da igreja, nós temos acesso ao Pai. E somente por meio do sangue do Senhor da igreja temos a verdadeira purificação. Na primeira carta de João, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está, meus irmãos, o Senhor da igreja, o único digno de adoração, a quem pertence toda a autoridade. Ele sim é o maior reformador. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em santidade para a honra e glória do Senhor da igreja.